Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nessa terça-feira, 1 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a colaboração técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, com muito vento hoje. E a temperatura em torno dos 15 graus Celsius na Praça São Pedro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Informações da Sala de Imprensa Vaticana sobre a situação do Papa, que permanece estável. A Semana Santa e o calendário das celebrações litúrgicas. Sudão do Sul, uma paz frágil, mas necessária a ser preservada. Ana Foá, Israel corre o risco de involução democrática. Entrevista com a historiadora, autora do livro O Suicídio de Israel, que provocou debates e críticas. Myanmar precisa da sociedade civil para ajuda humanitária. O país foi devastado pelo terremoto da última sexta-feira. No Espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a juventude luzeira da esperança. E ainda Lourdes, cobertos os mosaicos de duas portas do Santuário Mariano. Trata-se das duas portas laterais do santuário, com mosaicos de Rupnik. Bom dia mais uma vez a você, e nesse 1 de abril a Igreja recorda São Hugo de Grenoble. Ele nasceu em uma família de condes em 1053 em Castelnuovo, sudeste da França. Foi soldado da corte e ficou viúvo. Estudou em Valença, na Espanha, e Reims, na França, onde foi aluno de São Bruno. Ainda jovem, tornou-se beneditino e, com 27 anos, foi nomeado bispo de Grenoble pelo Papa Gregório VII, governando-a por 52 anos. Formador de santos, construtor de mosteiros e hospitais, foi um excelente colaborador dos papas Gregório VII, Urbano II, Pascal II e Inocêncio II durante a reforma da Igreja contra a simonia e a corrupção do clero. Defensor da vida monástica, acreditava que o silêncio, a disciplina, falar apenas o necessário, a vida de oração, o estudo das Sagradas Escrituras e o trabalho eram os principais meios para se evitar a leviandade e alcançar a santidade. Acreditava que a primeira reforma era pessoal e interior, e dela deu exemplo com a sua vida. Foi um dos articuladores da fundação dos Cartuchos. São Hugo morreu no ano de 1132. Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. A situação do Papa permanece estável. As análises de sangue mostram valores dentro da norma. A radiografia torácica realizada nos últimos dias indica uma melhora no quadro infeccioso pulmonar. Todos os tratamentos continuam. Registram-se melhoras do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. A oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais é concentrada principalmente durante as horas noturnas e quando necessário. A atividade de trabalho prossegue. O Papa senta-se à escrivaninha. Ele concelebra a missa todas as manhãs na capela do segundo andar da Casa Santa Marta. Não houve visitas especiais, apenas os profissionais da saúde e os colaboradores mais próximos. Amanhã, para a audiência geral, será divulgado o texto, como nas últimas quartas-feiras. Quanto às modalidades do Angelus, isso será abordado no próximo briefing de sexta-feira, dia 4 de abril. Sobre os ritos da Semana Santa, ainda é prematuro falar a respeito. O humor do Papa é bom. Ele recebe muito afeto por parte de todos. A homilia da missa do próximo domingo para o jubileu dos doentes será preparada pelo Papa e lida por Dom Fisichella. O Escritório das Celebrações Litúrgicas publicou o calendário das missas e cerimônias que ocorrerão de 13 de abril, domingo de Ramos, até 27 de abril, segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia. No dia 13 de abril, às 10 horas, hora italiana, 5, horário no Brasil, a missa do domingo de Ramos, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém e os momentos de sua paixão, será realizada na Praça São Pedro. Na quinta-feira da Semana Santa, 17 de abril, na Basílica de São Pedro, às 9h30, hora italiana, 4h30, no horário do Brasil, será celebrada a Missa do Crisma. Novamente na Basílica, no dia seguinte, 18 de abril, Sexta-feira Santa, às 17 horas, hora italiana, 12 horas, hora de Brasília, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. Está prevista, como todos os anos, às 21 horas e 15 minutos, hora italiana, 16h15, horário do Brasil, a tradicional Via Sacra, próxima aos arcos do Coliseu. Na noite de 19 de abril, Sábado Santo, às 19h30, hora italiana, 14h30, no horário do Brasil, inicia-se a vigília que acompanhará a Noite Santa, rumo à ressurreição do domingo de Páscoa. No dia seguinte, 20 de abril, o calendário divulgado informa que será celebrada a missa às 10h30, hora italiana, 5h30, horário do Brasil, na Praça São Pedro, seguida da bênção Urbi et Orbi. Por fim, foi anunciada a celebração de 27 de abril, segundo domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, às 10h30, hora italiana, 5h30, no horário do Brasil, na Praça São Pedro, para a canonização do Beato Carlo Acutis, no contexto do Jubileu dos Adolescentes. A sala de imprensa da Santa Sé informa que será necessário acompanhar a evolução das condições de saúde do Papa nas próximas semanas, para avaliar sua possível presença e em que termos nos ritos da Semana Santa. Myanmar precisa da sociedade civil para ajuda humanitária. O país, devastado pelo terremoto da última sexta-feira, dia 28, está metade sob o controle da junta militar e metade sob o controle de grupos guerrilheiros. As Nações Unidas, as organizações regionais e os países do mundo inteiro iniciaram ações para mobilizar ajuda humanitária para o povo birmanês afetado pelo terremoto da última sexta-feira. Nesse sentido, os ministros das Relações Exteriores dos países da ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, anunciaram o início de uma estreita cooperação para prestar assistência a Myanmar e enviar ajuda de emergência. A verba planejada pela Coreia do Sul é de 2 milhões de euros, enquanto Pequim anunciou que destinou quase 14 milhões de dólares para a emergência. Pela primeira vez, a junta militar que assumiu o controle do país por meio de um golpe de Estado em 2021, derrubando o governo de Aung San Suu Kyi, fez um apelo à comunidade internacional para que enviasse equipes de ajuda e socorro. Muitos observadores internacionais ficaram surpresos com o imediatismo e a intensidade dos apelos feitos pessoalmente pelo líder da junta, Min Aung Hlaing. Joana Cardonieras, coordenadora da ONG Info Birman, uma organização dedicada à promoção da paz e à proteção dos direitos humanos em Myanmar, descreveu a situação local para a mídia do Vaticano. O pedido de ajuda da junta militar surpreendeu um pouco a todos, mas isso também nos dá a noção do nível de devastação que atingiu o país e que ainda não é possível quantificar em sua totalidade. Toda a infraestrutura estratégica do país asiático foi danificada: comunicações, estradas arteriais, pontes, aeroportos. O fornecimento de eletricidade é intermitente e há uma grande preocupação com os possíveis danos às inúmeras barragens dos reservatórios hidrelétricos. Myanmar, observa Joana, é um país que já estava em uma emergência humanitária antes do terremoto, com uma população faminta em grandes áreas. Diante de uma catástrofe dessa magnitude, é importante não recorrer apenas à junta para a gestão da ajuda humanitária, até porque apenas 40% do território birmanês está sob seu controle direto. O país está claramente em guerra, explica ainda Joana. E o risco é que o fenômeno do deslocamento em massa agora também tende a piorar. Infelizmente, muitas pessoas perderam tudo além de suas casas, principalmente na área de Mandalay. Encontrar novas moradias em um país em guerra e devastado por uma grave crise econômica com a inflação fora de controle torna-se muito difícil. A sociedade civil birmanesa, apesar de tudo, ainda é um pouco forte em Myanmar e já se mobilizou para iniciar a arrecadação de fundos e receber os produtos. É uma sociedade muito organizada nesse ponto de vista, observa a coordenadora da InfoBirmine. Há uma densa rede de autoajuda que atua em vários setores, como também foi visto durante o período da pandemia. Essas são organizações informais que estão presentes e bem estabelecidas, mas certamente prontas para oferecer ajuda valiosa. É claro que será preciso dar a elas os meios para agir. Sudão do Sul, uma paz frágil, mas necessária a ser preservada. O Sudão do Sul corre o risco de voltar ao pesadelo da guerra civil. As tensões das últimas semanas, que culminaram na prisão do vice-presidente Machar, fazem com que o dia 11 de abril de 6 anos atrás, quando o Papa Francisco recebeu os novos líderes políticos do Sudão do Sul no Vaticano, pareça tão distante. Um dia após o acordo, mediado pela Igreja para pôr fim à luta interna que ensanguentou o jovem país africano, com 400 mil vítimas de 2013 a 2018. Mas o forte gesto de Francisco que, quebrando o protocolo, se curvou para beijar os pés dos antigos rivais, o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Machar, retorna hoje com toda a sua força perturbadora para enfatizar a urgência de preservar a paz. A oposição sul-sudanesa, após a prisão de Machar, declarou o Acordo de Paz de 2018 revogado. No entanto, a comunidade internacional tomou medidas para evitar uma retomada ruinosa das hostilidades. Os esforços de mediação em Juba foram confiados ao ex-primeiro-ministro queniano Raila Odinga, nomeado pela comunidade da África Oriental como enviado para evitar a eclosão de um conflito que, nas palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, o chifre da África já em crise não pode suportar. O Sudão do Sul, uma das nações mais pobres do mundo, apesar de seus vastos recursos petrolíferos, recebeu nos últimos 2 anos milhares de deslocados pela guerra no vizinho Sudão. Um fardo a mais para um país extremamente frágil, que há 7 anos conseguiu deixar para trás o doloroso capítulo da guerra civil, que eclodiu após a independência em 2011, com um acordo de partilha de poder entre os líderes das facções em guerra, Kiir e Machar. Os alertas sobre a fragilidade do acordo que surgiram claramente nas últimas semanas, com o aumento do conflito político e o retorno dos episódios de violência, já tinham sido vistos no final de 2024, quando o presidente Kiir adiou a data crucial das eleições por 2 anos. Uma das disposições fundamentais do acordo de paz, sem a qual a transição democrática não pode ser considerada definitivamente concluída. Ainda mais porque o Sudão do Sul nunca realizou eleições desde a independência, 14 anos atrás. A Conferência Episcopal do Sudão e do Sudão do Sul expressou nos últimos dias sua opinião sobre a crise no país. A prisão de líderes da oposição e o envolvimento de forças militares estrangeiras, particularmente a mobilização das forças de defesa do povo de Uganda, só aumentaram o medo e a desconfiança. Tais ações correm o risco de transformar nosso amado país num campo de batalha para interesses externos e manipulação política, ressalta a declaração de 28 de março, assinada pelo cardeal Stephen Martin Muller, arcebispo de Juba. Alertamos nossos líderes, se o Sudão do Sul recair na violência em larga escala, as consequências serão catastróficas, continuam os bispos no documento, acrescentando. A perda de vidas humanas, o colapso da unidade nacional e o colapso de instituições já frágeis serão devastadores para as gerações futuras. Os bispos também convidam a sociedade civil, os jovens e a comunidade internacional a se unirem contra a guerra e trabalharem pela paz. Continuamos prontos para mediar um acordo, escrevem os bispos, ser uma voz para os que não têm voz e trabalhar lado a lado com todos aqueles que buscam uma paz autêntica. Na véspera da abertura da Assembleia Plenária dos Bispos da França, no Santuário Mariano de Lourdes, o bispo Jean-Marc Micat anunciou que as portas de entrada da Basílica, com os mosaicos do ex-jesuíta esloveno Marko Rupnik, acusado de abusos psicológicos e sexuais por algumas religiosas, serão cobertas com painéis de alumínio. Isso, disse o bispo de Tarbes e Lourdes, facilitará a entrada na Basílica às pessoas que hoje não podem atravessar as portas. Trata-se de um novo passo simbólico, explicou o bispo em um comunicado publicado nesta segunda-feira, 31 de março, no site do santuário, lembrando que, como parte do Ano Santo, ele assinou um decreto declarando que o Santuário de Lourdes é um dos dois lugares na diocese, junto com a Catedral de Tarbes, em que se pode viver o ano jubilar e receber indulgência plenária. Portanto, ele considerou que a passagem pelas portas de entrada da Basílica deveria estar na altura simbólica do momento. Hoje, segunda-feira, 31 de março, os mosaicos das duas portas laterais da Basílica do Rosário foram cobertos com painéis de alumínio. O bispo disse que as duas grandes portas centrais serão cobertas em alguns dias, antes do início da temporada de peregrinação a Lourdes. Para Dom Micat, esse é o segundo passo, pois já havia sido decidido em 2 de julho que os mosaicos não seriam mais iluminados durante as procissões noturnas. No momento, disse o porta-voz do santuário, Davi Torchala, nenhuma decisão foi tomada com relação aos outros mosaicos da Basílica. Enquanto isso, foi criado um grupo de trabalho para refletir e acompanhar o bispo em suas decisões. Preferimos proceder com calma, disse o bispo, em vez de estarmos sob o fogo de várias pressões. Estamos trabalhando a longo prazo pelas vítimas, pela Igreja, por Lourdes e por sua mensagem para todos. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a Juventude Luzeira da Esperança. Jackson Erpen.
O Papa Francisco, com gestos e palavras, é uma testemunha da esperança entendida como ação espiritual de quem não se rende à noite do mal no mundo. Ou seja, em meio à escuridão que parece por vezes preponderar em vários cenários, vislumbra-se uma luz. Assim, aquele que vive da esperança colabora com Deus para fazer novas todas as coisas. E a esperança, disse Francisco em sua catequese de 8 de maio de 2024, é a virtude de quem é jovem de coração, e nisso a idade não conta. Com essas breves palavras do Santo Padre, introduzimos a reflexão do Padre Gerson Schmidt para hoje, intitulada A Juventude Luzeira da Esperança. Vamos ouvir.
O Santo Padre recentemente escolheu o tema do 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que neste ano será celebrado domingo, dia 27 de julho. Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. Essas palavras tiradas do livro do Eclesiástico, capítulo 14, versículo 2, expressam a felicidade dos idosos e apontam para a esperança no Senhor como caminho para uma velhice cristã e reconciliada numa eterna juventude. O Papa Francisco é um arauto da esperança e que desde o início de seu pontificado tem pregado sobre este tema, que é tão especial, rico e central neste ano santo jubilar. Na jornada do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2013, o Papa já falava muitas vezes as três virtudes teologais, pedindo aos jovens para conservar, sobretudo, a esperança. Há uma juventude desesperançada, que se confronta diariamente com uma sociedade sem ideais, sem trabalho, sem horizontes. O Papa propõe à Igreja do Brasil, e sobretudo aos jovens, não abrir mão da esperança. Não deixar que a esperança morra em seus corações e que seus horizontes esbarrem nos limites mortais do imediatismo injusto e consumista que só traz a morte e não a vida. Francisco reafirmava que a esperança tem fundamento e sentido e exemplifica com o texto do Apocalipse que mostra que apesar de todas as ameaças e dragões da maldade, Deus não deixa perecer seus filhos. E insiste em conservar a esperança. A segunda leitura da missa, presidida pelo Papa naquela Jornada Mundial da Juventude, apresenta-se uma cena dramática. Uma mulher, figura de Maria e da Igreja, sendo perseguida por um dragão, o diabo, que quer lhe devorar o filho. A cena, porém, não é de morte, mas de vida, porque Deus intervém e coloca o filho a salvo. Quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades, mas por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa que sejamos submergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida, em quem trabalha na evangelização ou quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família, quero dizer com força, tenham sempre no coração essa certeza. Deus caminha a seu lado, nunca lhes deixa desamparados. Nunca percamos a esperança. Nunca deixemos que ela se apague em nossos corações. O dragão, o mal, faz-nos presente na nossa história, mas ele não é mais forte. Deus é o mais forte e Deus é a nossa esperança. O Papa Francisco dizia ainda aos jovens na ocasião: é verdade que hoje, mais ou menos, todas as pessoas e tanto os nossos jovens experimentam o fascínio de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus e parecem dar esperança. O dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frequentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à busca de compensações destes ídolos passageiros. Queridos irmãos e irmãs, sejamos luzeiros de esperança. Tenhamos uma visão positiva sobre a realidade. Encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Eles são um motor potente para a Igreja e para a sociedade. Lembrava o Papa da sensibilidade dos jovens frente às injustiças sociais em uma visita à comunidade de Varginha, Manguinhos, no Rio de Janeiro. Queria dizer uma última coisa. Aqui, como em todo o Brasil, há muitos jovens, Vocês, queridos jovens, possuem uma sensibilidade especial frente às injustiças, mas muitas vezes se desiludem com notícias que falam de corrupção, com pessoas que, em vez de buscar o bem comum, procuram o seu próprio benefício. Também para vocês e para todas as pessoas, repito, nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar, o homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem e não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo com o bem. A Igreja está ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé de Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância, João capítulo 10, versículo 10. Pregava ainda assim o Papa Francisco na praia de Copacabana, aglomerada de milhares de jovens. Mas o que podemos fazer? Bote fé. A Cruz da Jornada Mundial da Juventude peregrinou através do Brasil inteiro com esse apelo, bote fé. O que significa? Quando se prepara um bom prato e vê que falta o sal, você então bota o sal. Falta o azeite, então bota o azeite. Botar, ou seja, colocar, derramar. É assim também na nossa vida, queridos jovens. Se queremos que ela tenha realmente sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada um e a cada uma de vocês, bote fé e a vida terá um sabor novo, a vida terá uma bússola que indica a direção. Bote esperança e todos os seus dias serão iluminados e o seu horizonte já não será escuro, mas luminoso. Bote amor e a sua existência será como uma casa construída sobre a rocha. O seu caminho será alegre, porque encontrará muitos amigos que caminham com você. Bote fé, bote esperança, bote amor.
Assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.